Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Consciência Cristã Cast. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje terei a honra de conversar com alguns amigos preciosos acerca de um assunto que é muito especial ao nosso coração, a obra missionária. Portanto, fique conosco e eu tenho certeza que o Senhor, em graça e misericórdia, haverá de agregar alguns valores preciosos à sua vida.
Está no ar, Consciência Cristã Podcast.
Muito bem, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco dentro deste episódio tão especial acerca da obra missionária. Nós sabemos que a missão precípua da igreja é contribuir com tudo que ela tem para expandir o reino de Deus e manifestar a glória do Senhor até os confins da terra. Enfim, nós entendemos que todo aquele que de fato compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada é sim um missionário em potencial. Nós precisamos contribuir com tudo que temos e somos para tornar o Senhor Jesus conhecido e tributar a Ele aquilo que Ele merece como recompensa pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui com três pastores muito conhecidos de todos vocês que são tão apaixonados pela obra missionária como qualquer cristão que de fato compreende de maneira genuína o Evangelho do Senhor Jesus. E eu gostaria de apresentá-los agora a vocês. A princípio, com a minha esquerda, meu querido amigo e pastor, professor Jorge Noda. Eu gostaria que ele se apresentasse um pouco.
Estamos muito felizes, né, com esse momento de conversarmos aqui sobre a obra missionária, visão missionária. Muito gratos a Deus, né, pela oportunidade de termos esse podcast e uma conversa tão especial com amigos tão queridos aqui. Eu creio que vai ser algo muito especial e produtivo para nós.
Que bênção. Sempre é bom lembrar, meus irmãos, que vocês precisam compartilhar o link dessa transmissão com mais pessoas para que, desta maneira, todos nós juntos possamos disseminar esse conhecimento para que cada vez mais possamos estar cada vez mais cientes da nossa responsabilidade enquanto missionários. Aproveita e dá um joinha aí no vídeo, se inscreve em nosso canal, se porventura você ainda não é inscrito, para que dessa maneira nós possamos promover cada vez mais aquilo que nós temos tentado produzir aqui para a maior glória de Deus. Pois bem, também está conosco nessa conversa mais um querido professor, pastor Valberto Cruz, e ele vai estar também somando conosco. Pastor Valberto.
Olá, queridos, que bom estar aqui com esses nossos pastores amados, que amam o Evangelho, amam a obra, amam o Evangelho da Cruz, e poder falar sobre missões, que é, na verdade, o que move os nossos corações, e assim deve ser, é uma sujeição ao mandato do Senhor, isso muito nos alegra. Espero poder cooperar com alguma coisa, ouvindo esses irmãos também, e sairei daqui bastante edificado.
Que bênção. Por fim, nós temos mais um amigo, um parceiro aqui, junto com os pastores Noda e Valberto Cruz, também um dos conteudistas da Consciência Cristã, do Bless, pastor Moisés Barros. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Uma alegria, pastor Jamerson, pastor Jorge, pastor Valberto, estarmos aqui. Uma alegria, uma honra podermos estar juntos aqui para conversar deste assunto tão precioso e tão necessário para a edificação e para a saúde da igreja, que é a obra missionária, o cumprimento da missão que o Senhor nos deixou, e que seja uma conversa agradável e edificadora para a glória de Deus.
Ah, tenho certeza disso, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, dessa maneira o nosso time está formado, e nós vamos começar com uma pergunta que vai gerar aqui seguramente unanimidade quanto à resposta. Pois bem, todos nós somos missionários, pastor Valberto Cruz. Todos nós somos missionários?
Na verdade, enquanto membro do corpo de Cristo, nós temos uma missão. Não existe nenhum que faça parte do corpo de Cristo que, de fato, não tenha recebido a missão do Senhor. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, eu acho que vai ser o texto que vai nortear aqui a nossa conversa, que não tem outro texto de maior peso para nortear a nossa conversa, senão Mateus 28, a partir do versículo 16, quando Jesus comissiona seus discípulos. E, obviamente, o entendimento que temos é que essa missão é dada a todos os discípulos de Cristo. Todos nós convergimos para esse pensamento que aquele mandato não se deu apenas àquele grupo pequeno que ouviram aquela ordem do Senhor. Na verdade, todos nós recebemos esse mandato do Senhor e somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fim de cumprir essa missão. O Senhor disse, enquanto comissionava os seus discípulos, que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Esse é o mandato do Senhor, essa é a missão do Senhor para os seus discípulos. Nós fazemos discípulos e, ao mesmo tempo, somos discipulados pelo Senhor Jesus, pela capacidade do seu Espírito. Então, a ordem é que nós ensinássemos aos nossos discipulandos a guardar aquilo que o Senhor nos havia ordenado. Então, essa é a missão de fazer discípulo. E nós só podemos cumprir esse mandato pelo auxílio do Espírito Santo, porque ensinar alguém a guardar o que o Senhor nos ordenou a fazer, nós só conseguiremos pelo auxílio do Espírito Santo. Eu não vejo ninguém capaz de ensinar alguém aquilo que recebeu e está pondo em prática da ordem do Senhor, senão pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas têm até a vontade de fazer, têm a intenção de fazer, de cumprir o mandamento do Senhor, mas lhes falta a ação do Espírito para assim se sujeitar. Então, eu entendo e acredito que os meus amados irmãos que aqui estão corroboram com esse pensamento de que todo nascido de Deus, habitado pelo Espírito Santo, recebeu esse comissionamento de também fazer discípulo. E, portanto, todos são missionários.
Nesse sentido, pastor Jorge, aproveitando a deixa do pastor Valberto Cruz, todos nós, no caso, somos missionários e mais alguma coisa? Deixa eu melhorar a minha pergunta para o senhor. No sentido de que todos nós somos missionários, nós concordamos. Mas há ainda, dentro das nossas igrejas, aquela ideia de que, por exemplo, eu sou líder de determinado departamento, então não tenho que me envolver com obra missionária, porque eu já faço algo para o Senhor, que a obra missionária fique a cargo de quem é missionário, por exemplo. Não sei se me faço entender. Uhum. Neste caso, todos nós somos missionários, mas além daquilo que, dentro do meu exemplo, estamos fazendo dentro da igreja local, também temos a responsabilidade de provar a todos quantos qual a razão da esperança que há em nós. Seria mais ou menos assim?
É interessante, né, quando a gente pensa sobre o termo missão e missionário, que na verdade não vai ser uma linguagem que a gente vai encontrar na Bíblia, né? Assim, aqui nós temos missões, aqui nós temos missionários. A linguagem que nós temos é que Deus, dentro do seu propósito, chama pessoas para cumprir missões, para cumprir tarefas, né? E especialmente no contexto cristão, todos aqueles, como o pastor Roberto disse, né, que foram salvos por Cristo, foram chamados para proclamar o Evangelho. O mandamento da grande comissão é para todos, né? É interessante que às vezes, ministrando nas igrejas, eu faço essa pergunta. Eu pergunto assim, quantos missionários nós temos aqui, não é? E dois ou três levantam a mão e acho que vocês não entenderam o que eu perguntei. Eu quero saber quantos missionários nós temos aqui, não é? E ainda assim o pessoal tem dificuldade em responder. Quantos de vocês já receberam Jesus como Senhor e Salvador e vocês têm certeza que têm a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos? Aí todo mundo levanta a mão. Diz, olha, nós temos diante de nós uma igreja missionária. Agora, ao mesmo tempo, eu creio que é importante nós observarmos dentro dessa missão chamados específicos. Então, alguns são chamados para cumprir essa missão no contexto da igreja local, dentro da esfera de evangelismo, de crescimento e edificação da igreja local. Já outros Deus chama para transpor as fronteiras, ir para um outro país, outra cultura, ir lá proclamar o evangelho de Cristo. Então, e é por isso que talvez haja essa confusão, exatamente por causa da terminologia, né? Isso me faz lembrar que uma vez uma jovem missionária esteve numa conferência e a pessoa que estava lá na frente disse: todas as missionárias fiquem em pé, né? É a esposa de pastor, professora de seminário, pessoa atuante na igreja, ela se levantou. E aí a pessoa que estava falando, você não é missionário. Então você percebe que essa questão da terminologia. Agora é interessante que John Piper, ele chega mesmo a dizer que existe um sentido muito específico daqueles que Deus separa, sim, para sair da sua casa, transpor as fronteiras e alcançar vidas em lugares distantes, que isso deve ser visto como uma vocação específica. E nesse sentido, nem todos são missionários nesse sentido, né?
Inclusive, desculpa, pastor Moisés, mas eu acho que no campo da missiologia eles aplicam, fazendo essa distinção, missionário de carreira. Missionário de carreira é aquele que cruza os limites transculturais, é aquele que se dedica especificamente para evangelizar pessoas não evangelizadas, levar mensagem de salvação a essas pessoas em contexto e ambiente transcultural. Então, para que haja essa diferenciação, eles usam esse termo, missionário de carreira. Então, fulano é missionário de carreira. Então, cita-se vários por serem missionários de carreiras. Essa é a preocupação, porque o não entendimento leva as pessoas a não perceberem a responsabilidade missionária. Então, eu posso fazer missões indo, ou eu posso fazer missões contribuindo, ou eu posso fazer missões orando. Não, não se faz missões dessas formas. Se faz missões de todas as formas, indo, orando, contribuindo, você sendo esse missionário. É um fato interessante porque quer você tenha entendido o seu mandato, a sua missão, você tem a responsabilidade de fazer missões, seja no contexto mono como transcultural. O fato é que quando você tem o entendimento do seu chamado a ser membro do corpo de Cristo e fazer discípulos de Jesus, isso você tem que entender que você tem que fazer, seja aqui onde você está ou no país o qual o Senhor vai te levar. Porque se você deixa o seu país e vai para um outro país, a sua missão é a mesma, só que você vai fazer em um outro contexto, em outro ambiente, vai aprender uma língua, vai aprender uma nova cultura, para que você assim possa realizar o seu chamado. Aqui no nível cultural zero é mais fácil você fazer, mas em se tratando de contexto transcultural, a missão é a mesma, quer você faça aqui ou lá fora, é fazer discípulo. Agora, existem pessoas, como o pastor Jorge falou, que Deus as separou especificamente para ser usado por ele em outro contexto cultural.
Inclusive, até algumas pessoas identificam a palavra apóstolo no sentido mais lato da palavra como essa pessoa.
Como esse missionário nesse sentido. Apóstolo hoje aplicado nessa realidade.
Pastor Moisés, desculpa. Há autores que fazem uma distinção entre evangelização e missão, né? Enfatizando a evangelização.
Para amenizar a situação.
É. Agora, assim, o problema que pode surgir nessa questão, que é verdadeira, né? Concordo plenamente com o que foi colocado em relação a que todos nós somos missionários e todos nós devemos estar engajados com a obra da evangelização, do testemunho, de também negarmos essa questão dos desafios transculturais, no sentido de que já sou missionário, já estou fazendo a missão, então não me importa muito. Isso pode acontecer, né? No sentido de você não perceber, como o pastor Jorge colocou, que há situações, citando o John Piper, né, que há situações missionárias extremamente desafiadoras e que vai exigir o empenho muito mais intenso da igreja local em oração, em contribuição, né, em envolvimento, como você também colocou, né, do que situações, digamos assim, mais fáceis, né, ou seja, num país ou num lugar onde a gente tenha liberdade, onde tenha facilidades financeiras, onde fale a língua, né? Então, isso é um elemento que deve ser observado.
Como o pastor Jorge, ele reproduz as palavras do pastor John Piper, no sentido de que Deus separa especificamente pessoas para isso. Então, isso não vai trazer desestímulo por parte de outras pessoas, porque Deus gera no coração dessa pessoa que tem um chamado específico para um país específico, e Deus alimenta esse desejo, o amor por aquele povo, e Deus inquieta o chamado, a pessoa que foi chamada, até que ele corresponda a esse chamado do Senhor. A gente vê o exemplo de Ruth Santeiro, que desde sua infância começava a falar as visitas de seus pais, que quando crescesse ia ser missionário na China, e mesmo depois que em sua adolescência ele perde o foco disso, mas quando ele retoma a comunhão com o Senhor, ele passa realmente a ter experiência com Deus, ele focaliza nisso aí, não tem outra coisa a não ser isso em sua vida.
Eu acho que foi o William Karen que sofreu mais resistência para encontrar apoio, né, em relação a esse desafio transcultural, missionário. Naquele instante ali, a igreja entendia que a missão, né, deveria ser no sentido local, da evangelização, que é um aspecto verdadeiro e necessário, mas ao mesmo tempo não perder essa dimensão.
É por isso que hoje em dia existe um conceito que tem sido trazido, né, para dentro da discussão sobre a diferença entre missionário e missional. A expressão missional, ela pode acontecer dentro do contexto mais liberal da teologia, não nos interessa. Uhum. Mas no sentido mais bíblico, no, que a igreja, por definição, ela é um... É uma comunidade que tem a visão missionária em todos os sentidos. Não somente de orar por um missionário, apoiar um missionário, mas ela existe como uma missão onde ela está, com todos os seus membros, e ela está presente ali para uhum. cumprir essa missão. Uhum. Né? Então, e nesse sentido, aí sim, todos são missionários. Né? Isso me faz também pensar, né, de esse conceito que nós temos do missionário, né, que vai transpor as fronteiras, né? Na minha adolescência, depois que eu me converti, eu estive perto de um grupo de pessoas que vieram dos Estados Unidos lá para minha cidade para evangelizar, uhum. não é? E aí eu já tinha alguma noção de inglês, aí eu me ofereci para ajudar, não é? E aí o americano, com aquela linguagem dele, dizia para a pessoa: Jesus loves you, né? Daí eu dizia: Jesus ama você. Aí depois eu pensei assim, por que eu não posso dizer para essa pessoa que mora na minha cidade que Jesus ama? E agora vem outra pessoa de outro lugar, não é? Então, nada melhor do que as próprias pessoas, da própria cultura, né, para compartilhar a verdade do evangelho. Daí nessa perspectiva, Deus é tão bom, né, que já envia um contingente missionário imenso para cada cidade, que é a própria igreja, que está ali, não é, com o compromisso de pregar o evangelho.
Pastores, como nós poderíamos atuar de modo a levar essa discussão com esse nível de reflexão, com essa profundidade para dentro das nossas comunidades, de modo a fazer com que os nossos irmãos viessem a pensar a missão da maneira como ela tem sido apresentada aqui. Algo que pertence a todos, nós devemos nos engajar, vestir a camisa, para um termo assim mais afeito à nossa realidade atual. Pastor Moisés, como nós poderíamos levar essa discussão para esse nível, para que essa paixão pela obra missionária se tornasse ainda maior dentro do nosso corpo, que é a igreja?
Primeiro, a gente está refletindo o que está nas escrituras. Então, quando a igreja está engajada na exposição bíblica, no poder do Espírito, então os irmãos se convencerão dessa necessidade. Eu penso também que a importância do conhecimento da história, de homens e mulheres que foram usados de maneira muito especial por Deus, né, para trazer a palavra de Deus. Nós somos frutos da obra, né, da obra missionária. Alguém saiu do seu lugar de conforto e trilhou as fronteiras, né, ou seja, ultrapassou as fronteiras. Então acho que isso é muito inspirador, né? Eu acho que a igreja precisa também criar espaços de oração, né, porque a ação missionária, né? Ser uma igreja missionária não é meramente fruto do conhecimento, né? É fruto do mover do Espírito, da ação de Deus em nós, mudando nosso coração, inclinando-nos às necessidades do outro. Então eu percebo que o caminho seria esse: palavra, história, oração, né? E disposição para fazer.
No caso, nós deveríamos levar muito mais conteúdo missionário dentro desses aspectos elencados aí pelo irmão para a nossa comunidade, né? Quem sabe falar com paixão e mostrar a realidade, não é, do campo. Porque segundo os dados missiológicos atuais, estima-se que há no mundo pelo menos 16 mil povos. Destes, 7 mil são considerados povos não alcançados e 3 mil povos que ainda não foram abordados. Um missionário sequer pisou ali. Pastor Valberto, essa informação é relevante para a igreja? Nós deveríamos nos preocupar mais com isso enquanto igreja que se encontra com essa responsabilidade de proclamar?
Eu acho que o problema, independente da terminologia que seja aplicada, ou somos chamados a proclamar o evangelho, ou somos chamados a fazer discípulo, eu acho que o problema maior está em a igreja entender o seu chamado. Nós vemos hoje que as nossas igrejas, elas não entendem que são chamados a fazerem discípulos, são chamados a proclamar o evangelho. Então, não é por falta de pregação da palavra em muitos casos. Obviamente, existem muitas igrejas que não têm pregado a palavra de maneira correta, como deve ser pregado. Mas o que eu percebo é que o evangelho que se ouve, a mensagem que se recebe, isso não tem produzido arrependimento e ação no coração das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas mais com a vida presente, com o materialismo, com a vida social, com o que elas vão usufruir nesses dias em que aqui vivem, mas não estão focados no que Deus quer para elas, no que Deus tem para elas, de fato, de precioso. Então, por mais bem intencionado que sejam os pastores de pregar uma mensagem bíblica, de fazer uma exposição coerente, centrada, e quantos pastores vão para casa frustrados, tristes? Nós somos pastores aqui que pregamos semanalmente algumas vezes. Quantas vezes nós não retornamos para casa angustiados, tristes, porque nós percebemos que não há um feedback naquilo que nós pregamos, que não há resposta naquilo que nós pregamos. Não no sentido de dizer que mensagem poderosa, rapaz, eu estou impressionado como você é um bom pregador, um excelente expositor. Às vezes nós temos escutado isso e nos convencido de certa forma que está bom, que isso está certo, nós estamos sendo recompensados pelo nosso trabalho, mas a recompensa do nosso trabalho não é essa, mas ver as pessoas amando Jesus, servindo Jesus, se convertendo à causa do Senhor. Eu acho que jamais Deus vai levar alguém a fazer discípulo fora do seu contexto, fora de sua parentela, se essa pessoa não entregou de fato a sua vida a Jesus, se essa pessoa não ama de fato o Senhor, se essa pessoa não sabe o que é fazer discípulo, se ela já está fazendo discípulo. Então Jesus jamais vai levar alguém para fazer discípulo no contexto mais distante do seu, se ele não está fazendo no seu contexto, jamais o Senhor vai levar. Eu acho que assim, uma das... nós temos percebido que há muito retorno da força missionária em contexto transcultural, né? Muitos não ultrapassam o choque cultural, né? Aquele período de adaptação em que você vai além daquilo e você permanece no campo para fazer a obra. E existe aquele romantismo em que você vai conhecer um novo país, uma nova cultura, um novo povo, mas fazer discípulo é diferente. Então eu acho que muito da força missionária tem voltado porque não fizeram primeiro a sua missão enquanto deveriam fazer em sua localidade primária. Eu acho assim que a igreja tem sofrido nesse sentido, em que a liderança pode até ter ensinado corretamente, mas não vê o feedback na igreja, no sentido deles estarem fazendo discípulos, estarem proclamando o evangelho. Sequer, pastor Jorge, isso acontece na própria casa. Quantas pessoas que nós temos como membros de nossas igrejas que não conseguem dar testemunho em discipulado seus próprios familiares, seus pais, seus irmãos?
Roberto, o Instituto Haggai, há algum tempo... Aliás, na verdade, o Instituto Haggai mesmo fez uma pesquisa, né, e descobriu que uma parte significativa das pessoas nas igrejas evangélicas não compartilha o evangelho com outras pessoas. E uma outra pesquisa também de George Barna chegou a esse número de 95%, 97% dos crentes nas igrejas locais não compartilham de forma intencional o evangelho. Então eu creio que isso está trazendo à tona um problema mais sério. Hoje em dia, em grande parte, a mensagem não é mais a mensagem do evangelho. É a pregação de prosperidade, de bem-estar, aqui agora, soluções para os problemas imediatos, como você falou, e que hoje em dia muitos pregadores tentando pregar uma mensagem relevante e que seja mais acessível às pessoas estão deixando de pregar o evangelho bíblico. E a partir daí eu vejo que nós temos um trabalho missionário muito mais desafiador. Porque se fala, por exemplo, sobre missões nível 1, né, que é alcançar a pessoa próxima, 2, pessoas um tanto distantes, 3 das outras culturas. Mas nós temos hoje em dia um número imenso de pessoas que frequentam igrejas, mas se você conversar com elas sobre as verdades fundamentais do evangelho, sobre uma experiência real, pessoal, de verdadeiro arrependimento, verdadeira fé em Jesus, nós vamos descobrir que muitas vezes isso não é uma realidade. Então as pessoas não vão compartilhar aquilo que elas não têm. Então, pensando nisso, eu creio que nós temos um desafio maior. Eu tenho até dito às vezes para os meus alunos, né? Vamos fazer um projeto de reevangelização de todo mundo, inclusive pastores, missionários, não importa, não é? e conversar com todas as pessoas sobre as verdades do Evangelho. Porque quando a gente vai fazer trabalho evangelístico nas comunidades, começa a conversar com os crentes, a gente descobre que muitos deles não fazem nem ideia do que é salvação pela fé, o que é um verdadeiro arrependimento, coisa assim. Muitos deles são voltados mais para as questões legalistas, de uma forma, e outros para questões da bênção e de vitória, e que não existe um entendimento sobre juízo final, inferno, condenação, e todas essas questões que são elementos fundamentais do Evangelho. Então, se nós formos pensar sobre missionária, Jamerson, eu creio assim, né, que não importa onde nós estivermos, nós temos que estar preocupados com a última tribo que precisa ser alcançada e continuar orando, compartilhando, pregando, desafiando pessoas que possam alcançar a última tribo. Agora, veja, um desafio maior nesse momento é de alcançar a nossa própria tribo, sabe, nesse momento agora.
Perfeito.
Porque se realmente pessoas não evangelizam, Charles Spurgeon disse uma vez, aqueles que não evangelizam precisam ser evangelizados. Então nós temos um desafio missionário bem maior agora.
E a gente percebe, à luz do que os pastores têm falado, como o avanço missionário está atrelado à necessidade de avivamento. Né? Porque não é possível que o genuíno evangelho, o evangelho puro e simples, né, de Cristo, da necessidade de arrependimento, avance sem uma ação, né, poderosa do Espírito Santo. Mesmo como você bem colocou, né, mesmo com pregadores excelentes, com excelentes exposições, você tem às vezes avanço e crescimento de igrejas através da teologia da prosperidade, da autoajuda, e isso aí não precisa de avivamento nem da ação do Espírito, mas o genuíno evangelho, né, e a genuína missão, ela só avança na medida que o Espírito Santo atua com poder. Por isso que ao longo da história a gente percebe que os grandes momentos missionários foram também momentos de avivamento, né? Ou seja, a missão está profundamente atrelada ao avivamento. E hoje a gente tem um fenômeno que é uma coisa muito triste que tem acontecido. É porque antes você chegava numa cidade, você dizia, eu vou abrir essa igreja, eu vou pregar o evangelho e a gente vai orar para que Deus converta vidas e pessoas tenham um encontro real com Cristo e sejam batizadas, e essa igreja vai crescer. Mas hoje há uma mudança de filosofia, as pessoas abrem igrejas como se fossem, né, espécies de grife, e a maioria dos que estão ali já são crentes. Então a gente percebe que, né, uma certa circularidade, né, de surgimentos de igreja, mas às vezes não há um real aumento de conversões.
O fato é que o que a gente percebe, e, por exemplo, o que você acabou de colocar, a história nos mostra, por exemplo, entre os nossos queridos irmãos morávios, que foi a piedade, a vida conversa de fato a Cristo, o amor a Jesus, a vida cotidiana, que levou aqueles irmãos ao desprendimento de tudo aquilo que poderiam trazer uma visão que não fosse a de Jesus, a sair. E para onde eles foram, eles tinham a vida de santidade, trabalhando, exercendo suas profissões, mas testemunhando a Cristo. Eles não deixaram, eles não saíram de onde estavam para viver uma vida diferente para onde foram. Eles apenas mudaram de localidade, continuando suas vidas. Agora, a santidade, a vida com Deus, a piedade fez com que outros tantos fossem alcançados com o Evangelho. Eu acho que falta isso. Esse é o ponto de partida.
Pastores, nesse sentido, dentro de tudo isso que vocês colocaram, imaginemos esse irmão precioso que nos acompanha. Qual seria, portanto, para essa pessoa que concorda com esses argumentos, que quer fazer a diferença, que quer mudar a sua postura, qual seria, portanto, o próximo passo? O que ele teria que fazer agora, à luz do que nós estamos discutindo aqui? Pastor Jorge.
Isso me faz lembrar de uma vez, um pregador esteve lá na cidade de John Wesley, né, que foi onde houve uma manifestação poderosa de um avivamento espiritual, e ele ficou do lado do túmulo do Wesley dizendo, Senhor, faz isso aqui, faz isso em mim. Então, eu creio que o nosso maior desafio é essa primeira conquista missionária, que é o nosso próprio coração. De aceitarmos o desafio de cultivar a vida espiritual, a comunhão com Deus, a adoração, o arrependimento, nos certificarmos, né, de que já houve uma verdadeira conversão e a partir daí crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer no relacionamento com Deus e cultivar relacionamentos de discipulado com outras pessoas, não é? E caminhar juntos vendo esse crescimento. E foi isso que Jesus deixou para nós desde o início, não é? Então Jesus disse: vão e façam discípulos, né? O pastor Roberto estava falando, né? Então eu diria, né, que hoje em dia, Jamerson, existe muitas pessoas que se sentem sozinhas nas igrejas, porque elas veem tanta coisa acontecendo e elas conseguem perceber que algo precisa mudar, mas elas se sentem sozinhas, né? E o que eu tenho dito é: fortaleça a sua vida e traga pessoas para perto e caminhem juntos. E com o tempo outras pessoas também vão estar.
É interessante, pastor Jorge, que o próprio Wesley, ele viveu exatamente isso que o senhor mencionou. Ele chegou aí ao campo, até que no momento ele percebeu que precisava dessa transformação para a sua própria vida, retorna para casa e vai viver a famosa experiência do coração aquecido, segundo ele, né? Muito interessante.
Eu acho que um outro aspecto importante é você discernir o seu chamado, né? E isso é fruto exatamente dessa comunhão com Deus, como o pastor Jorge tem colocado, né? Dessa busca pessoal, né? De Deus agir no coração e você discernir qual o chamado de Deus para a sua vida, né? Qual a vocação que Deus lhe tem concedido para que você, através disso, possa desempenhar a sua missão enquanto servo de Deus no ambiente que Deus lhe colocar. E aí entra essa dimensão, né? Tanto local. De repente você tem uma vocação que Deus vai lhe usar poderosamente, né, de forma na sua cidade, no seu bairro, ou transcultural, enfim.
Eu acho assim, está mais basicamente atrelado ao quanto você ama o Senhor. Porque alguns fazem, por exemplo, enfermagem, medicina, mas já com a intenção de usarem do seu profissionalismo para abrir as portas para fazer Jesus conhecido. Existem outros tantos que estão dentro da igreja que percorrem esse mesmo caminho, se profissionalizando, mas olhando para si, não olhando para Cristo. Bem, eu acho que o problema maior é esse, em que a nossa igreja está carente do conhecimento da vontade de Deus para com ela. Eu acho que a gente está cheio de gente da igreja, mas não sabe de fato o que Jesus quer que ela faça. Nós estamos com igrejas cada vez mais crescendo em números, mas não estão crescendo de forma qualitativa no que diz respeito ao conhecimento da sua fé, a comunhão entre os irmãos, a sua piedade. E nós vemos igrejas e mais igrejas sendo abertas, mas as pessoas sem essa responsabilidade, como o irmão colocou. Acho que a questão é questão de chamado, é questão de identificação do dom, mas sobretudo é para que Deus me chamou a fazer. Nós fomos chamados a pertencer e, ao pertencer, nós nos tornamos discípulos com uma missão, que é fazer discípulos. Se nós estivermos fazendo isso, influenciando os demais a assim fazerem também, acredito que a igreja, como o pastor Jorge tem sempre tocado nesse ponto, o ponto de partida é a comunidade local para que possa olhar além fronteira. Eu acho que o que está faltando é isso. E há um problema tão grave, pastor Jamerson, que quando se levanta um na comunidade local que tem essa percepção de alcance transcultural, ele não tem o apoio dos demais. Sim. Isso porque a comunidade local não tem essa percepção de expandir a mensagem divina, de fazer conhecido aos outros o evangelho da salvação, porque eles não estão envolvidos nisso, nem na comunidade local, eles não têm priorizado isso em suas vidas, quanto mais fomentar, auxiliar outros que têm essa percepção.
Sr. Roberto, eu diria que a gente pode descrever isso como um problema de secularização. E a secularização é quando vida espiritual, relacionamento com Deus, perspectiva de eternidade, todas essas coisas são colocadas de lado, né? E o objetivo é ganhar dinheiro, crescer. Sim. E tudo mais, e Deus se torna a pessoa que vai nos ajudar a alcançar esses objetivos. E a secularização é tão séria, né? Porque dificilmente hoje alguém acorda pensando: será que eu vou para o céu, ou vou para o inferno, e coisas assim. Então, e nós chegamos ao momento, por isso parece que a gente volta sempre para a mesma questão, não é? Isso é, como é que uma pessoa pode pensar sobre obra missionária, não é, se ela entende que não tem um chamado? Essa é uma coisa muito forte. Não, eu não sou vocacionado. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com duas irmãzinhas, né, na frente do banco da igreja, não é, falando sobre evangelismo, que evangelismo é uma tarefa de todos, que todos nós somos chamados, né, para compartilhar. E elas disseram: pastor, nós não temos o dom de evangelismo. E aí vem essa questão, né, que muitas pessoas, isso é coisa para vocacionado. E eu tenho receio de que às vezes nós mesmos ajudamos as pessoas a cultivar essa ideia. O professor Weber falou, né, nas obras, conferências missionárias, a gente disse: olha, a obra missionária é feita através, uns oram, outros contribuem, outros vão, né? E na verdade, biblicamente, é todos oram, todos contribuem,
perfeito,
todos vão.
Todos,
né?
Sempre fazem.
Então, eu creio, né, que aí está o nosso desafio, especialmente com pastores e líderes, primeiro, dessa pregação do evangelho bíblico, e ajudar as pessoas a refletir se realmente já houve uma experiência verdadeira, né, de salvação, uma consciência clara da eternidade. E em segundo lugar, lembrar disso, né, de que a vontade de Deus é que nós possamos viver na perspectiva da eternidade. Eu diria que a secularização hoje em dia é o maior problema que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas já não veem mais sentido em falar sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, mesmo nas igrejas, não é?
Perfeito. Aproveitando a deixa, o pastor Jorge participou da organização de um livro sobre vocação, um livro que na verdade me ajudou bastante, ainda hoje me ajuda, e também só tem um material produzido dentro do Blaze, que é a plataforma de streaming da Consciência Cristã, sobre vocação. Na verdade, esse é até o tema da série, Vocacionados. Pastor Jorge, fale um pouquinho para nós acerca do livro onde o senhor teve participação e da série no Bless, para aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais essa ideia do que é ser vocacionado.
Então, eu queria incentivar, né, vocês a lerem esse livro, né, sobre o chamado, e a gente explora exatamente, primeiro, essa questão do entendimento bíblico sobre o chamado. Aliás, essa é uma linguagem até muito mais muito mais clara, muito mais direta do que o conceito de missão, né? Então, é a vocação, é o chamado.
Perfeito.
E uma das coisas que é muito trabalhada no livro é isso: é Deus chamou a todos para cumprir missões específicas. A pergunta não é se eu sou chamado ou não, isso já é um fato. Isso é, se eu conheço Jesus, já fui chamado. A pergunta é: para quê? Qual é o meu lugar dentro do plano de Deus? E para isso, sim, é necessário buscar intensamente a presença de Deus e também na convivência da comunidade identificar qual é esse chamado. Às vezes as pessoas perguntam: como é que eu posso saber qual é o meu chamado?
Sim.
E eu digo assim: olha, é o seguinte, envolva-se com tudo que tiver na igreja, e mais cedo ou mais tarde você vai perceber aquilo que você toca e vira ouro. Isso é, quando você começa a envolver com algo, você tem um chamado realmente, as pessoas são abençoadas, fortalecidas, a igreja dá testemunho. Tem pessoas que dizem assim: eu não tenho nenhum trabalho com as crianças, mas parece mel, porque todas as crianças vêm o tempo todo. Considere essa possibilidade, porque parece que o corpo está dizendo que você tem, não é? E a outra questão é sobre vivendo o seu chamado, é isso, né? Eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, de Atos 20:24. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o chamado que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós. O chamado do apóstolo Paulo foi muito específico para ser apóstolo, mas Deus tem uma missão que cada um de nós deve cumprir. Que a gente possa chegar lá no final e a gente possa dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Alguém já disse: se você não viver a sua missão, você terá perdido a sua vida, porque você está aqui para cumprir a missão. Não é para ganhar dinheiro, não é para comprar casa, não é para comprar carro, ainda que todas essas coisas possam fazer parte do cumprimento da sua missão. Mas a missão é fazer aquilo que Deus definiu, né, para cada um de nós.
É perfeito. Eu acho que isso precisa ser urgentemente resgatado, né? E pensar também não só o trabalho da igreja, mas a minha vocação profissional, como também um espaço de testemunho, né, de evangelização. Isso que o senhor está colocando, pastor Valberto, também. Ou seja, Deus me vocacionou para desempenhar aquela profissão. Mas eu me entender não apenas como um profissional, mas como um chamado, né? Ou seja, alguém que foi chamado das trevas para a luz e que agora é colocado ali, não apenas nessa perspectiva material, financeira, mas como uma testemunha, tanto no exercício profissional, como também, né, nos espaços que ele vai ter ali de testemunho e de manifestar, como diz o Evangelho, né, a luz do Senhor, a presença do Senhor.
Então você perceba a diferença em você ser atendido por um médico que ama Jesus, que é nascido de Deus, habitado pelo Espírito Santo, é dotado de poder do Espírito para testemunhar Jesus, você ser atendido por um médico que ele tem um entendimento que ele, em primeiro lugar, é um discípulo de Jesus, está fazendo discípulos, e você ser atendido por um médico que ele usa do seu profissionalismo para o seu envaidecimento. Então daí você vai perceber a diferença clara quando você é servido por alguém que tem um compromisso de fazer Jesus conhecido, de você ser atendido por outra pessoa que usa do seu profissionalismo para ser conhecido. Então é isso que acontece. Eu acho que o que o pastor Moisés acabou de colocar é, nós estamos precisando é disso na igreja, nós estamos precisando disso entre nossos irmãos, de que haja um entendimento que foi, que o termo vocação chamada é a mesma coisa, que você foi chamado, você foi vocacionado, em termo sinônimo, você foi vocacionado, chamado para Deus, para servir o Senhor. E Ele lhe dota de poder pelo Espírito Santo a você fazer ministérios específicos, né?
Mas por isso que a gente pode dizer que, biblicamente falando, não existe trabalho secular.
Sim.
Porque quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, é com o sistema deste mundo, com a visão, com os valores deste mundo, e nós jamais devemos ser seculares assim, não é? Então, quando o apóstolo Paulo disse, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, está cumprindo a sua missão, né? E, inclusive, o reformador Martinho Lutero disse que não há diferença, estou até traduzindo, né? Não há diferença qualitativa entre o agricultor que está puxando, está empurrando um arado e o doutor e professor na faculdade, né? Porque ambos estão cumprindo o chamado de Deus. E aí é que está a questão, né? Porque muitas pessoas dizem, domingo é o dia do Senhor.
Ah.
Agora, de segunda a sábado são os meus dias.
Meu
não é?
Dia,
então, e a partir daí, se sentem muito bem em ganhar dinheiro, comprar, vender, sem qualquer reflexão a respeito da vontade de Deus. Não é? Então, isso me faz lembrar do William Wilberforce, né? Que ele foi um dos principais líderes do movimento pela abolição da escravatura. Sim. No Império Britânico. Né? Ele conversou com o pastor dele, né, que era John Newton, né, que escreveu. Sim. Amazing Grace, né, um hino muito conhecido, Sublime Graça. E ele foi falar, eu estou pensando no ministério. Não, Deus tem um chamado para você. O chamado de William Wilberforce era ser membro do parlamento inglês para lutar pelo fim da escravidão, e dessa forma ele glorificou a Deus, né? Então, quando há esse tipo de perspectiva, a gente percebe que missões é uma coisa muito mais ampla. Isso me faz lembrar, né, que uma vez tinha um casal que tinha habilidades profissionais e foram para o interior. E até a esposa disse, eu tenho formação em enfermagem em letras, eu acho que eu posso me envolver com isso para fazer... Não, nós somos missionários, não é? Então é uma percepção bastante distorcida, porque a partir daí, se nós temos essa perspectiva, né, de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para cumprir a missão que Deus nos deu, né, todas as ferramentas, né, que nós podemos usar vão ser utilizadas.
Perfeito. E o profissionalismo ele vai entrar com a porta aberta para você fazer Jesus conhecido. É só citando um exemplo aí de Hudson Taylor, que os irmãos conhecem a experiência de Hudson Taylor. Quando ele chegou, havia um grupo de missionários lá, e formais, né, missionários formais. E como que eles faziam missões? De maneira isolada. Então, Hudson Taylor usa, posteriormente, do seu profissionalismo para abrir portas, ele usa mão do seu profissionalismo para ter acesso às pessoas, e através da medicina muitos chegavam ao Hudson Taylor e ele pregava o evangelho, ele fazia Jesus conhecido, diferente de outros missionários, né, formais, que não tinha acesso à comunidade, que não podia chegar à comunidade. Então você imagina um professor, por exemplo, na faculdade ou não, ou em outra área, ensinando, que acesso ele tem aos seus alunos de fazer Jesus conhecido. Então é isso, você entende o chamado como prioridade em sua vida, e o profissionalismo é secular. O profissionalismo é secular, mas a prioridade é cumprir
só,
a mandato.
Só uma frase, depois queria eu também ouvir um pouquinho mais, né, o pastor Moisés, sobre isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, para onde Deus quer que eu vá? Eu digo assim, até uma ordem em contrário, Deus quer que você fique onde você está e cumpra a sua missão com as pessoas onde Deus colocou você como relacionamento. Então, Senhor, eu estou esperando o meu chamado. Cumpra seu chamado onde você está. Deus já colocou você no campo missionário, as pessoas já estão ali ao seu redor.
Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é urgente, no caso, como Jamerson começou a pergunta, né? A gente resgatar a importância da doutrina, da vocação. Né? Assim, Deus me vocacionou para o quê? Né? Enquanto alguém que foi salvo pela graça, né? Transformado pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. E é isso que vai nos fazer frutificar na vida. Você tem indivíduos que foram poderosamente usados por Deus, né, como missionários, mas que tinham a profissão de médico. Né? Mas você vê, ao mesmo tempo, indivíduos que abriram mão, né, da função médica para dedicarem-se exclusivamente, por exemplo, à pregação. Um exemplo desse é o pastor Martin Lloyd-Jones.
Perfeito.
Né? Ou seja, ele abre mão de uma profissão de status, né, profundamente rentável, e vai pastorear numa pequena igreja, né, no interior do país de Gales. Uhum. O que faz um homem abrir mão disso? Ele era um jovem, né, de 26 anos, e abrir mão de uma carreira. Então, e o que fez ele fazer isso foi exatamente a convicção da vocação que ele teve, né, que Deus concedeu a ele, e ele viveu uma vida frutífera. Né? Ele não se tornou jamais frustrado, arrependido no sentido negativo da palavra. Então, eu sempre estava, até na medida que vocês falavam, por exemplo, na época do Enem, né, a faculdade oferece 100 vagas, por exemplo, para medicina. Você vê 10 mil jovens naquela fila, e a pergunta é: será que todo esse povo é vocacionado e quer entrar por essa porta por vocação? Né? E, enfim, eu acho que é importante essa redescoberta.
Meus irmãos, o coração de vocês está ardendo por conta dessa discussão, assim como o meu. Vocês querem aprofundar mais o conhecimento acerca desses desdobramentos missionários? Uma das ferramentas que vocês podem utilizar para isso é o Blaze. O Blaze é a plataforma de streaming da Consciência Cristã, onde nós temos todo o conteúdo que foi produzido em todas as edições do Encontro para a Consciência Cristã, desde os anos iniciais até o presente momento. Lá vocês encontrarão mensagens plenárias, palestras, oficinas, debates, painéis, um mundo de conhecimento, além de esboços de sermões, livros que vocês podem ter acesso, enfim, muito material de qualidade. Inclusive, nós já estamos lançando as séries que foram produzidas ao longo do Encontro para a Consciência Cristã desse ano, que teve como tema Fundamentos. Portanto, ao longo dos meses, após o encontro desse ano, nós lançamos o Consciência Cristã Fundamentos, que são as mensagens plenárias que acontecem pela manhã e à noite no Tabernáculo. Nós lançamos o Consciência Cristã Vida Cristocêntrica, uma série de mensagens na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, mas também o Consciência Cristã Mulheres, o Consciência Cristã Homens. Tudo isso já está à disposição de vocês dentro do Blaze, além de tudo mais que eu mencionei. Mas se vocês querem uma experiência ainda mais profunda, vocês podem se tornar mantenedores da Consciência Cristã. É muito simples, basta que você acesse doi.vinac.org.br, preencha um cadastro simples, e além de ter acesso a todo o conteúdo gratuito, vocês também acessarão um material que é exclusivo para mantenedores. Dentro desse material, vocês encontrarão o curso Teologia na Prática, um curso de teologia voltado para pessoas que estão nessa demanda diária, não tem tempo de frequentar um seminário presencial todos os dias da semana. Dentro do Teologia na Prática, essa necessidade será suprida com teologia de qualidade dentro das suas demandas diárias. Mas além do Teologia na Prática, nós temos o Português com a Palavra, o Inglês para a Vida, todo esse material à disposição de todos vocês à distância de um cadastro. Portanto, some conosco na promoção do Reino de Deus, nos auxilie a tornar o nome do Senhor conhecido até os confins da Terra. E ainda temos algumas novidades relacionadas aos novos projetos da Consciência Cristã. Um desses projetos é esse aqui que vocês estão participando agora, o Consciência Cristã Cast. Desde já agradeço aos pastores que têm somado conosco. Mas além do Consciência Cristã Cast, nós temos os devocionais diários. Todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, nós temos uma mensagem de Deus ao seu coração no canal da Consciência Cristã no YouTube e também na página da Consciência Cristã no Facebook. Portanto, todos os dias às 7 horas da manhã, eu, o algum desses pastores amigos aqui e demais colaboradores da Consciência Cristã estará sendo utilizado como uma ferramenta nas mãos do Senhor para levar a mensagem do Evangelho até vocês, tá bom? Portanto, está feito o convite, todos os dias às 7 horas da manhã, devocional diário no canal da Consciência Cristã no YouTube. Aproveitando o ensejo, se você ainda não curtiu o nosso episódio de hoje do Consciência Cristã Cast, aperta esse botão, meu irmão, se inscreve aí no canal, nos ajuda a difundir o reino de Deus, amém? Pois bem, pastor Moisés Barros, pastor Jorge Noda mencionou a pregação do falso evangelho como espécie de obstáculo para a expansão do reino de Deus e para o fomento dessa visão missionária. Mas além da pregação do falso evangelho, o irmão vê algum outro desafio no que diz respeito ao cumprimento da missão nos dias atuais?
Eu penso que o elemento também citado pelo pastor, o secularismo, eu acho que isso tem levado-nos a perder o foco da urgência, né, da missão, a preocupação meramente com questões relacionadas ao aqui e agora, questões materiais. Então, a igreja acaba deixando de cumprir a sua missão a partir dessa visão que deveria se opor, né, a esse movimento que está no mundo, e ela acaba indo na mesma direção. Não contra a maré, né, mas na correnteza de valores que dizem respeito ao mundo, que se opõe à palavra de Deus, ao evangelho, aos valores do reino de Deus. E isso é lamentável, porque você vê um crescimento numérico significativo, mas uma ausência de testemunho, né, de transformação, né, de manifestação da luz do Senhor, de valores do reino. Então é uma igreja que se mundaniza, é uma igreja que não faz, né, a diferença, e portanto é uma igreja que perde a missão e que não inspira e que não vocaciona. Então penso que essas questões estão entrelaçadas, né? O púlpito, a doutrina, a vida, os valores que a igreja tem buscado, e às vezes movimentos que têm crescido e crescem por causa dessa proposta, né, de que está oferecendo aquilo que os ouvidos estão comichando para ouvir, aquilo que o ego deseja alimentar. Então isso acaba nos impedindo de cumprir a missão. E nós somos chamados pela palavra de Deus ao arrependimento, à oração, somos chamados ao retorno às escrituras e a suplicarmos, mais uma vez eu falo sobre essa questão, a suplicarmos ao Deus dos céus que nos visite com um genuíno avivamento espiritual. Porque quando essa ação soberana de Deus, né, que move os corações e que nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento, à percepção do que realmente é importante, o que é mais importante. Então, a gente precisa orar para que Deus nos promova um genuíno avivamento e que desemboque em quebrantamento, em arrependimento e em missão, em conformidade com a palavra de Deus. Não a meros empreendimentos empresariais, né, que muitas vezes o que está sendo chamado de missões tem mais a ver com essa perspectiva muito também empresarial. Enfim.
É isso. Perfeito. Pastor Valberto, Sertão, Amazônia, Oceania, Janela 10x40. Boa parte dos povos não alcançados se encontram nas regiões mais difíceis de serem alcançadas nos dias atuais, mais inóspitas, por assim dizer, mais fechadas ao Evangelho. Como a igreja pode atuar de modo a vencer todas essas barreiras, porque são inúmeras, governamentais, políticas, enfim, bélicas? Como nós podemos, sendo a geração que tem essa responsabilidade, porque estamos sobre a face da terra para expandir esse reino, vencer tudo isso e levar o evangelho a essas pessoas que precisam ouvir, a maior parte delas, pela primeira vez, de uma maneira genuína?
Eu acredito que tudo parte daquilo que nós estamos discutindo. Uma igreja convertida a Cristo e serva é a igreja habilitada para sair. Então, a base de nossa discussão que tem girado em torno disso é o que vai fazer o fator diferença. Eu acredito no remanescente, como sempre existiu. Desde os tempos mais primórdios, sempre houve um remanescente. Eu não acredito que esses países que compõem a janela de ferro, o cinturão de ferro, eu acredito que Deus tem levantado pessoas específicas para testemunhar o seu poder nesses lugares. E de repente a gente descobre, tem a grata notícia, a informação preciosa de que ali havia um remanescente que estava fazendo conhecido o nome do Senhor. Nós sabemos que existem países de maior resistência no ranking, né, como Coreia do Norte, entre outros, e nós não temos ideia de quantas pessoas Deus tem levantado ali dentro para testemunhar o seu poder e propagando a sua mensagem, como assim aconteceu na China, que de repente as igrejas subterrâneas apareceram e se tornaram conhecidas de pessoas que serviam ao Senhor, ou aqueles países mais fechados ao norte da África, em que Deus tem levantado pessoas que têm feito ali a sua obra. Eu acredito que como nós devemos avançar para que esse número cresça no que diz respeito ao alcance, é uma igreja convertida, uma igreja serva. É a base daquilo que a gente tem discutido. Eu acho que assim, o ponto de partida está na vida do próprio líder. Se o líder ele não traz essa consciência missionária à igreja e não ora a Deus em favor disso, vai ser um processo de maior dificuldade. Então, quantos pastores, na verdade, nós podemos identificar que têm essa vida, que têm esse propósito de trazer a consciência missionária à sua igreja numa perspectiva bíblica, eminentemente bíblica, e têm orado com a sua comunidade para que Deus use aquele rebanho da forma como Deus queira usar e que possa dali sair outras pessoas dando testemunho primeiro em sua Jerusalém, dando primeiro testemunho à sua comunidade, na vida, no ambiente que vive, para assim poder transpor os limites culturais. Eu acho que a responsabilidade primária são dos líderes, dos pastores. Se nós formos conversar e fazer uma estatística, e fazer uma enquete, ou levantar uma estatística de quantos nossos pastores que nós nos relacionamos, você perguntar: meu irmão, você tem levado a igreja a consciência missionária da missão que a igreja precisa ter, primeiro de testemunhar a Cristo onde elas estão, onde a igreja está, para que assim possa Deus levar outros para tantos lugares que Ele queira? Você tem orado diariamente por isso? São pouquíssimos os pastores que irão dar testemunho nesse sentido. Dizer: sim, eu tenho orado para que Deus use essa igreja no local em que ela está e possa usar tantos outros para alcançar esses desafios mais externos. A gente tem discutido isso desde o início, que o problema está onde? Na conversão da própria igreja, no entendimento da própria igreja e de sua missão. Infelizmente, o secularismo, de fato, tem sido o maior entrave para que a igreja não apenas conheça a sua identidade enquanto cristã, mas também faça a obra de Cristo. Então, eu vejo que isso é o principal problema. Eu vou dizer, pastor, na verdade, são poucos os pastores que até oram por esses desafios. Se você falar janela 1040, se você falar cinturão de ferro, muitos pastores vão dizer: o que é que você está falando? Quais os países que compõem isso? Eles não vão entender.
Verdade. Pastor Jorge, o que o senhor acha?
Quando o pastor Roberto está falando sobre esse problema que nós vemos hoje, né, de muitos líderes que realmente têm buscado mais... Eu creio que há uma questão aí ministerial, o entendimento do que é a vocação, o que significa ser pastor. E às vezes é basicamente cuidar de uma comunidade, às vezes até mais uma perspectiva administrativa, não é, do que propriamente um líder, não é, que vai equipar os santos para o desempenho do seu serviço. E esse tipo de problema daí só vai ser resolvido exatamente, né, quando os líderes que estão à frente da igreja assumam esse chamado, essa vocação, né? E daí eu vejo como é importante que a igreja, como corpo de Cristo, possa criar contextos onde essa visão seja proclamada, onde isso seja incentivado, sabe? Eu creio que é muito importante cultivar relacionamentos de liderança para que os pastores, eles tenham a oportunidade de sair daquela esfera do seu ministério pessoal e ver coisas mais amplas. Deixa eu compartilhar isso. Há anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de liderança no Instituto Haggai. E para mim, isso foi muito especial. Eu já era pastor há muitos anos, não é? Eu agradeço a Deus, né, que a igreja onde estava investiu em mim, né, para que eu pudesse ir pro Havaí para fazer, passar duas semanas lá no treinamento de liderança, não é? Aí eu pensava, vai fazer turismo lá? Ele disse, eu acho que dancei um pouquinho de hula, essas coisas assim. Mas na verdade, para mim, o que foi mais importante foi perceber aquilo que Deus está fazendo no mundo. Uhum. Sabe que existem muitos lugares onde líderes com visão missionária que estão treinando pessoas, que vidas estão sendo alcançadas, e eu creio que é muito importante a gente cultivar essa consciência. Sem de dúvida. Que nós fazemos parte de algo muito maior, não é? E que nós não podemos ficar olhando somente para a nossa pequena comunidade, mas lembrar que nós fazemos parte dessa realidade do cumprimento da grande comissão em todas as nações. Pensando sobre essa questão, né, de alcançar pessoas, eu acho que é muito importante que as igrejas deem aos seus membros a oportunidade de ter experiência missionária. Então, veja, por exemplo, hoje igrejas fazem viagens missionárias e ali existe despertamento de vocações. Então é muito interessante, sabe, mobilizar uma igreja, entrar num ônibus, ir para uma cidade, ir lá pregar o evangelho e, quem sabe, até em outros momentos, de uma experiência transcultural, sabe, de ir para um outro contexto, uma outra língua, outra cultura, e, quem sabe, aí nós vamos ver o despertamento, né, de mais pessoas. A terceira questão, né, que o pastor Moisés estava mencionando aqui é a obra missionária. Realmente ela tem avançado através de grandes avivamentos espirituais. E hoje em dia quase nós não falamos sobre isso. Nós temos dois problemas aqui. Um deles é a intelectualização da fé. Hoje nós temos muitas pessoas que estão interessadas no componente teórico, conceitual da fé, e não propriamente a experiência do poder de Deus, a experiência espiritual. E por outro lado, nós temos muitos grupos que buscam um tipo de misticismo vazio, sem qualquer conteúdo bíblico. E grandes avivamentos espirituais acontecem naquilo que se chamou, inclusive na vida do pastor Lloyd-Jones, de lógica em fogo. Isso é, a verdade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, sendo proclamada. E eu creio, sim, que é muito importante em nossas comunidades de nós contarmos para as pessoas os grandes feitos do Senhor. Olha, você sabia que já aconteceu uma grande reforma protestante? Você sabia que já houve um grande movimento missionário? Você sabia que em diversas nações do mundo Deus derramou o seu Espírito de uma forma extraordinária, que vidas foram convertidas aos milhões? Você sabia que nesse mesmo momento, hoje em dia, em diversas partes do mundo, Deus está fazendo uma obra especial? Eu fiquei muito feliz em saber que lá em Israel tem aumentado o número de convertidos entre judeus. Existe inclusive uma missão chamada One for Israel, que eles estão usando a tecnologia, YouTube e tudo mais, e muitos judeus estão ouvindo. O pessoal, alguns vão para a rua para perguntar para os judeus sobre Isaías 53. Quem é esse aqui de Isaías 53? A gente tem notícias de que na Europa, em muitos lugares, está começando a haver uma renovação de pessoas que estão pregando o evangelho depois de tanto tempo de secularização, não é? Então, quando isso acontece, daí nós percebemos, nós participamos de algo maior. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que eu acho interessante isso que nós estamos conversando aqui.
Muito bom.
É interessante nós termos conteúdos como um podcast, é interessante o encontro para a consciência cristã, reunir líderes das mais diversas nações, criar esses relacionamentos no nível mais amplo possível e saber, né, aquilo que Deus está fazendo, né? Inclusive, aqui eu creio que nós podemos pensar, não é, em fazer um podcast também com líderes em outros lugares. A gente, sim, faz uma ligação e vamos conversar com eles aquilo que Deus está fazendo, não é? Então, a partir daí a gente percebe, né, que aquele evangelismo que a gente faz no nosso vizinho, ali perto de casa, faz parte da grande comissão. Faz parte de uma obra grandiosa que Deus está fazendo. Né?
E o preocupante é que se dados estatísticos apontam que o crescimento da igreja é muito pequeno, e daí você, analisando o crescimento ainda que muito pequeno da igreja, você vai ver que menos ainda é que são discípulos. Então você vai ver que não, a igreja está crescendo no mundo 2%. Mas desses 2%, quais de fato são discípulos de Jesus Cristo? Será que nós estamos cumprindo realmente a grande comissão, a missão de fazer discípulos das nações? Porque não é você tornar pessoas convertidas a uma religião, sair de uma religião para outra, mas é se tornar discípulo de Jesus. Esse que é o problema ainda, né, que tem que enfrentar.
E parece que a gente precisa voltar às perguntas básicas, né? O que é a igreja? Né? O que é um cristão? O que é o evangelho? Então, a gente precisa...
Pastor Moisés, qual a importância dos seminários de teologia dentro dessa nossa discussão aqui?
Eu creio que os seminários, eles são ferramentas importantes para a formação daqueles que se sentem vocacionados para o desempenho de uma obra específica, né, de pregação, de pastoreio, né, uma missão transcultural. Eu penso que eu entendo que a igreja, ela precisa também exercer o seu papel de discipuladora, de formadora, de doutrinadora, né, de formadora teológica. Eu penso que o seminário é um chamado, assim, eu tenho essa visão. Eu penso que o seminário seria um espaço, não querendo elitizar, mas eu penso que o seminário deveria ser um espaço para pessoas que precisariam de uma formação mais específica, no sentido de que elas precisam, né, de ferramentas específicas para desempenhar uma vocação específica, e o seminário teria essa complementação, porque eu penso que a igreja também não pode terceirizar a sua responsabilidade no preparo teológico, no preparo bíblico, doutrinário, que a igreja tem esse chamado também. Isso é uma questão. A segunda coisa, é importante que os seminários, eles mantenham os seus fundamentos evangélicos, né, bíblicos, porque às vezes tem seminários que podem, em vez de ajudar, vai estragar o aluno. Porque ele pode ir para ali com muito fervor, né, evangelístico, missionário, e aquele seminário, por causa dos conceitos e da perspectiva teológico-liberal que ele desenvolve, ele vai servir como jogar um balde de água fria naquela vocação. Então, o seminário pode ser uma bênção e deve ser uma bênção, né, como instrumento de auxílio na igreja, na formação desse vocacionado, porque quem reconhece a vocação é a igreja, né? Quem envia é a igreja, e o seminário seria esse auxílio que vai ajudar o vocacionado ao preparo. Mas, por outro lado, a igreja precisa estar muito atenta. Eu penso que a igreja precisa estar muito atenta à visão do seminário, à teologia do seminário, os valores que aquele seminário afirma, levanta, para que aquela vocação seja potencializada em harmonia com a igreja.
Até porque, pastor Moisés, o aluno, ele vai naturalmente replicar aquilo que ele aprendeu quando estava em sala de aula. Portanto, se ele for moldado, digamos, de uma maneira devida no que diz respeito a essa visão missionária mais ampla que nós estamos discutindo aqui, ele terá, obviamente, melhores condições de contribuir com aquilo que nós estamos almejando aqui, que é um despertamento espiritual através de um avivamento, uma melhor acuidade missionária para com a igreja enquanto corpo de Cristo.
Perfeito. Né? Aquilo que o pastor Jorge Noda, né, falou dos extremos, né? Ou seja, há cristãos, há igrejas e há também seminários. Né? Que essa questão muito da teoria, né? Como diria o Martin Lloyd Jones, né, de uma ortodoxia fria, morta. Mas às vezes aqueles, em nome, né, de um poder, abrem mão,
esvaziam, né?
E, mais uma vez citando Martin Lloyd Jones, ele diz: o diabo está nos extremos, Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Tem uma coisa interessante aqui, e agora pensando de uma forma mais ampla, veja bem, por causa da tecnologia hoje, surgiu um ambiente de aprendizagem que é muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais desafiador. Perfeito. Porque antigamente a gente podia assim, escolher um candidato e enviar ele para um seminário para ele passar 4 ou 5 anos ali se preparando para o ministério.
É verdade.
Hoje em dia você tem acesso à informação de todas as maneiras possíveis. Não é? Então,
verdade.
Hoje em dia você tem cursos que você vê no seminário estão disponíveis na internet. Você tem bibliotecas digitais hoje em dia. Era um sonho que eu queria, na minha época, de ter acesso a tanta literatura. Existe, por exemplo, um site chamado Archive, que basicamente a maior parte dos títulos de domínio público nas mais diversas línguas estão disponíveis. Além disso, agora transformaram também numa biblioteca. Você pode tomar emprestado livro digital que estão ainda com direitos autorais. Né? Então, é por isso que hoje eu estava vendo assim, que a aprendizagem ela é muito mais desafiadora, porque é como se fosse um universo de aprendizagem. Uhum. Já não é mais uma coisa pontual de um instituto bíblico, de um seminário. É. E hoje nós temos à disposição tantas coisas, e nós temos que perguntar como é que isso pode ser aproveitado da melhor forma. Eu até queria compartilhar algo, né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre igrejas como organizações que aprendem. E uma coisa que eu tenho observado é que nós estamos bem atrás daquilo que já está acontecendo hoje nas grandes organizações. Que ao invés de ter uma aprendizagem como um processo dentro de um tempo e de um conteúdo, a aprendizagem acontece como uma forma de existir, uma forma de viver em todas as suas dimensões. Então, por exemplo, numa igreja local, é possível criar uma cultura de aprendizagem onde todos estejam envolvidos, onde todos saibam qual é a sua vocação, quais são as suas necessidades.
Da importância da igreja, né?
E essa necessidade ela seja suprida. E o que eu tenho falado assim, a tecnologia ela é muito importante, mas ela não é totalmente suficiente. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu cartas, né, como a carta aos Romanos, mas ele diz, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual.
Perfeito.
Então não há como, existem dimensões da vida cristã que não podem acontecer no mundo digital. Mas ainda assim o mundo digital pode ser uma poderosa ferramenta, como as cartas do apóstolo Paulo, para o crescimento. E a partir daí eu estou vendo que nós temos um desafio maior, é de fazer essa leitura para ver como líderes cristãos, membros, podem ser treinados dentro desse novo universo. E nós estamos chegando agora ao momento de ter avatares. Eu não vou discutir isso daqui agora. Discutimos em outro momento, né? Mas é por isso que eu creio que isso precisa ser discutido. Como é que nós vamos lidar com essa nova realidade? Como é que nós vamos lidar com a educação teológica nesse novo contexto? Porque antigamente o professor ele era o detentor do conhecimento, ele conhecia mais para passar esse conhecimento para os outros. Hoje em dia o professor é muito mais uma espécie de ajudador, de mentor, que ajuda a saber onde estão as fontes e a cultivar uma análise crítica e cultivar esse senso crítico dentro de uma comunhão de pessoas. Então eu só estou tocando na pontinha de algo que está acontecendo de uma forma muito mais ampla. Não é? Como é que nós vamos fazer? Por exemplo... Eu creio que numa educação de teológica, a gente deveria estudar algumas séries que são assistidas por todo mundo para discutir aspectos filosóficos, aspectos de liderança, aspectos relacionais, muitas outras coisas que estão aí na cultura das pessoas. A sensação que muitas pessoas têm é que, às vezes, as igrejas estão defasadas em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Então... Eu só estou tocando nisso, assim, isso é uma coisa muito mais ampla. Eu sou professor de seminário teológico há muitos anos, o que é que eu tenho observado? É que nós corremos o risco de ficarmos dentro de uma estrutura bastante rígida, sem perceber as oportunidades que existem. Eu tenho descoberto que a maior parte dos nossos alunos hoje em dia já não pensam mais em ministério de tempo integral. Eles querem conhecer um pouco mais da Bíblia. E são capazes de pagar por isso, e são capazes de comprometer a sua semana inteira para conhecer, não porque queiram ser pastores ou missionários. Isso é um fenômeno interessante. Então, como é que essa necessidade pode ser suprida de outras maneiras, talvez até muito mais eficientes?
Agora, pastor, licença.
Pois não, mas...
O senhor acha que isso é uma deficiência da igreja? Porque não seria a responsabilidade da igreja em relação...
Então, agora, pense nisso. Por exemplo, um pastor. Um pastor, ele não tem todo o conhecimento para equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Mas se há uma questão de um compartilhar de muitas pessoas... Então ele pode ter o melhor do que existe para fortalecer os seus irmãos. Eu sei que isso cria uma preocupação, porque antigamente o pastor era a última voz, e a primeira, né? A primeira e a última voz no púlpito, não é? Gente, essa é a nossa doutrina e vocês vão aceitar isso. Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Por quê? Você fala uma coisa aqui, a pessoa já pega o celular para ver o que o outro pregador disse, qual é a outra obra que foi escrita, e analisar se realmente... Então, hoje em dia nós temos pessoas que dizem assim, vamos ver o que o doutor disse, vocês entendem o que eu quero dizer. Então, como é que nós lidamos com isso? Por isso que o papel do pastor é muito mais desafiador. Então, daí a necessidade, vou usar uma palavra um pouquinho mais técnica aqui, de um pensamento estratégico mais amplo, de ampliar os horizontes para ver como é que nós vamos lidar com essa nova realidade. Uma coisa que para mim já fica muito claro é que a obra missionária hoje já não é nem tanto uma questão de fronteiras. Por quê? Hoje eu posso evangelizar muçulmano se eu quiser. Recentemente eu estava ministrando um curso de liderança capacitadora para 2 alunos de Moçambique. Eu disse, gente, eu nunca fui para Moçambique, eu estou querendo ir. Mas o fato de eu poder contribuir com aquilo e ao mesmo tempo aprender deles, porque, sabe, eu percebi que os referenciais que eles têm são muito diferentes daquilo que nós temos hoje. E quando você cria esse tipo de interação, você cria um conteúdo de aprendizagem dinâmico, onde a aprendizagem sempre está acontecendo, onde sempre nós estamos aperfeiçoando. O perigo do relativismo. Daí a importância de nós nos mantermos firmes na autoridade da palavra de Deus. Gente, esse é um assunto que gera muitas questões.
Falando sobre a importância dos seminários de centros preparatórios, que o pastor Jamerson abordou em pergunta, e você imagina há 80, 90, 100 anos atrás, os missionários que avançavam as fronteiras transculturais para fazer missões, como que eles enfrentavam os desafios, que não tinham essa oportunidade de serem treinados previamente a serem enviados. Então hoje nós temos essa facilidade maravilhosa, como aqui está sendo discutido, né? Você, antes de ir ao campo, você já passa pelo processo linguístico, você já aprende a nova língua, você já é preparado no que diz respeito à natureza cultural do povo-alvo. Então você já tem ideia, mais ou menos, não obstante, você vai enfrentar o choque cultural, mas você é previamente alertado, é previamente preparado. Eu acho que é fantástico essa porta que Deus abre hoje. Esses muitos seminários que estão surgindo. É claro que nós vemos as disputas denominacionais e muitos abrem seminários mais por conveniência denominacional, porque querem permanecer focados na doutrina de sua denominação para que seus fiéis não percam a referência doutrinária daquilo que eles entendem. Mas a despeito de tudo isso, assim, eu vejo que os seminários, né, tem sido esse suporte maravilhoso, preparatório de pessoas, discípulos de Jesus que estão avançando, transpondo os limites culturais. Eu acho assim que se houvesse esse melhor entendimento, em que pudesse convergir para um preparo, é óbvio que a gente não vai conseguir isso por causa das diferenças denominacionais, mas se pudesse focar realmente um ponto de preparação e pudesse realmente focar biblicamente, ter esse preparo mais bíblico, mais centrado, se dessem as mãos e unissem, aí seria uma maravilha. Mas infelizmente a gente vai ver muitos seminários mais preocupados em firmar sua base doutrinária para que os seus membros não saiam do entendimento de suas doutrinas, do que propriamente na missão, na obra, no reino, infelizmente. Então, por isso, nós vamos encontrar essa divergência de pessoas em pensamentos.
Perfeito. Mudando só um pouquinho aqui o foco da nossa discussão para tocar num aspecto que tem sido muito discutido nos dias atuais, eu gostaria de indagar, a princípio, ao pastor Jorge, depois os pastores ficaram à vontade para também fazerem as suas devidas colocações. Pensando hoje, missão, ação social, o que é ação social, o que é missão, até onde vai missão, até onde vai ação social. Pastor Jorge, discorra um pouco para nós acerca dessa problemática aí.
Eu estava até antes da gente começar a gravar aqui conversando sobre essa questão, né, com os pastores. Eu tenho uma preocupação, é que hoje em dia muitos centros acadêmicos que treinam missiólogos estão começando a usar a linguagem de que a gente já não pode mais pregar o evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento, porque isso seria um ato de opressão, de imperialismo, de colonialismo, e que na verdade o que nós devemos fazer é fundar hospitais, escolas, ajudar a plantar, a criar, e que desta forma nós estamos demonstrando o testemunho de Deus, do amor de Deus e tudo mais. Essa perspectiva bem liberal que nós temos hoje, né? Já nos anos 60, até mesmo a defesa de revolução armada, né, para tirar do poder governos e coisas assim. Então, é uma pena, né, que hoje há tantas pessoas que demonstram uma preocupação genuína pela questão social, mas às vezes com uma teologia extremamente problemática. Eu creio que, do próprio caráter de Deus, Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele ama as pessoas. Basta a gente ler a Bíblia, Ele faz chover sobre justos e injustos, Ele faz provisão para as necessidades. A lei de Moisés deixou bem claro, né, as instruções de como lidar com as pessoas, não somente Israel, mas outras nações também, com compaixão e misericórdia. Deus claramente diz, né, de que nós devemos lutar para que pessoas não sejam exploradas, oprimidas, desrespeitadas. Isso é um ensino claro das Escrituras. O modelo de Jesus é um modelo de compaixão e misericórdia. A igreja, como ela existiu, era uma igreja onde se via de forma manifesta a realidade do amor e da compaixão. Então, existe uma abundância, né, de conteúdo bíblico para nos nortear em relação a isso. Agora, eu diria que o problema é quando a gente fala sobre ação social, hoje em dia essa palavra social ela tem uma conotação ideológica muito forte e que acaba nos distanciando daquilo que é a identidade e a missão da igreja. O apóstolo Paulo diz: faça o bem a todos, especialmente aos da família e da fé. Então, se alguma coisa precisa acontecer, em primeiro lugar, que seja na comunidade local. Porque o que eu tenho observado é que às vezes as pessoas fazem discursos imensos aí sobre muitos outros desafios, mas e a comunidade local? Quais são as necessidades que estão ali? E depois, em relação às outras necessidades, eu não vejo nas Escrituras esse tipo de reinado de Deus aqui na Terra, onde a gente vai estabelecer uma utopia de uma sociedade justa e coisas desse tipo assim. Mas vejo sim uma igreja que vai estar presente, que vai ser sal da Terra e luz do mundo, e vai dar testemunho de que uma parcela significativa daquilo que significa reino de Deus já chegou na vida das pessoas através de corações transformados, e que nós estamos antecipando o dia, né, em que nós vamos ver o estabelecimento do reinado de Deus de forma absoluta, completa, total. Enquanto isso, nós temos um chamado, sim, não é, como igreja, de refletir o caráter de Deus nas mais diversas dimensões, não é? Mas com todo cuidado, né, para nós não substituirmos isso com substituirmos a pregação do evangelho com mera ação social. E hoje em dia a gente vê pessoas dizendo assim: a gente não pode fazer ação social para evangelizar, nós temos que fazer ação social porque é ação social, né? Mas eu fico pensando, para que fazer essa distinção? Porque queira ou não queira, se nós vamos demonstrar compaixão, misericórdia, amor pelas pessoas, o nosso maior interesse é que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e coloquem sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador, para que elas possam ter a vida eterna. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é por isso que nós estamos vivendo um momento muito delicado em relação a isso. Mas eu diria assim, sabe, que existem muitas oportunidades, né, de demonstrar o caráter de Deus no contexto da igreja local, em primeiro lugar. Quanto à questão mais ampla, né, do envolvimento, o engajamento da igreja em aspectos mais amplos, né, da justiça social, a gente deve ir com muito mais calma, com muito mais discernimento. Aí está uma área muito, muito perigosa, não é? Algumas pessoas hoje em dia, né, estão dizendo que o cristão tem que participar ativamente, mas em que termos? Eu tenho receio de que, às vezes, por causa disso, cristãos estão sacrificando convicções, valores que são bíblicos por ideologias humanas. E isso é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Mas hoje em dia a gente já vê, eu fiquei impressionado, só para concluir essa parte, eu estou falando bastante aqui. Lá no Espírito Santo existe um trabalho de uma igreja que resgata moradores de rua, né? E é algo muito especial, a gente vê a igreja indo para a rua, trazendo pessoas, e sabe, antigamente se chamava do exército da salvação, né? Sopa, sabão e salvação, os três S's, né? O fato é que essas pessoas depois elas ouvem o evangelho, elas se convertem, elas são reinseridas na sociedade, agora como servos de Deus, que pensam e que isso pode ser feito em muitas outras áreas. Eu estive visitando agora um trabalho de recuperação de dependentes químicos lá perto de João Pessoa. Fantástico! Pessoas que eram dependentes, foram lá, foram libertas, foram salvas, foram reinseridas na sociedade, estão trabalhando, estão servindo o Senhor na igreja. Bênção! Então, pense nas muitas outras oportunidades que existem.
Ah, também, dessa perspectiva, há uma tendência, às vezes, de se criar uma dicotomia entre pregar e amar. Né? Tipo assim, a igreja prega e não ama, como se a pregação não fosse um dos importantes atos de amor, né? Porque se a igreja está fielmente pregando o evangelho que salva indivíduos, né, que reconcilia as pessoas com o céu, isso seria o ato primordial de amor, né? Mas isso acontece exatamente por causa da relativização da importância do evangelho, dos temas, como o pastor já colocou, em relação ao céu, ao inferno, à perdição eterna. Então, quando você começa a desacreditar dessas temáticas, você já não acha que pregar sobre isso é um ato de amor. E livrar as pessoas disso através de Cristo não seria um ato de amor, tanto quanto, por exemplo, entregar um sopão ou dar uma cesta básica. Então, há essa questão também.
O problema está nos extremos, né? Isso que nós temos discutido. O problema está nos extremos. Se você olha só a necessidade física, social da pessoa e negligencia a maior necessidade, que é espiritual, de eternidade com Deus, e por outro lado, se você só ver a necessidade espiritual e dispensa também a necessidade social, então, esse é o extremo que está o problema, né? Porque Jesus disse, os pobres vocês terão sempre com vocês, a eles vocês acudir. Então, uma vida transformada por Deus, uma vida habitada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito a ser testemunha de Cristo, ela vai acudir as pessoas em suas necessidades, tendo como foco principal a vida espiritual.
Sim, eu penso que há um senso de prioridade, né, em relação a reconciliação do homem com Deus, né? Que essa é a grande discussão, né? O que é que vem primeiro? Seria reconciliar o homem com Deus ou as questões de ordem social? Assim, eu penso que há uma ênfase na prioridade da evangelização, né? Da pregação, da necessidade que o homem tem de reconciliar-se com Deus, mas, apesar disso ser prioridade, as questões relacionadas à misericórdia, à compaixão, né? Elas devem acompanhar como aquilo que adorna essa mensagem de misericórdia.
Eu diria até que hoje em dia, quando a gente pensa sobre ação social, vem a questão do sopão, né? Eu digo, gente. E eu diria assim, gente, sabe, eu já tive essas experiências e depois de tudo eu descobri que hoje em dia em muitas comunidades não é por aí. Você entende? Porque você traz um sopão lá, o pessoal vai lá e tudo. Pronto, não é? Já teve com a igreja lá no lixão da cidade, não é? E é interessante você conhecer aquela realidade, não é? Mas depois de tudo, quando a gente pensa sobre fazer o bem, não é? É fazer o bem em todas as suas dimensões. Então, por exemplo, hoje eu creio que se a igreja ela deseja ser um instrumento de bem nas pessoas, equipar pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho, isso é um grande bem.
Sim.
Você entende? Fundar escolas com uma filosofia cristã. Sim. E ajudar as crianças a ter uma filosofia cristã, isso é uma bênção. O ministério que existe com dependentes químicos, Johnny Erickson tem um ministério global, né, de recuperação de dependentes químicos e de deficientes físicos. Fantástico. Não é? Então, por isso que eu fico pensando, quando se fala sobre obra social, a gente pensa mais na questão.
Sim.
Como é que a gente chama?
Assistência.
Assistencialista, não é? Mas se a gente for pensar em fazer o bem, isso amplia muito as oportunidades. Isso faz lembrar, né, que uma vez tinha uma irmãzinha na igreja que ela morava de uma forma bastante precária, sabe? A casinha dela, assim, muito simplesinha e tudo mais. As irmãs foram lá e dizem: por que a gente não pode ajudar para ela ter um lugar melhor para morar? Pessoal que tinha material de construção, pessoal que era pedreiro, foram lá e entregaram para a irmã uma casa reformada, mais confortável e tudo mais. Percebe? Quer dizer, a partir daí, coisas concretas elas são realizadas, não é? E sem sacrificar essa questão principal, que é a proclamação do Evangelho. Sim. É por isso que nós temos um perigo aqui. É que algumas pessoas estão dizendo que não vamos mais falar sobre inferno, né? Já vi um pregador, né, dessa linha da missão integral, e fique bem claro, há pessoas da linha da missão integral que são muito crentes, muito firmes na palavra de Deus, mas há outros que estão abrindo mão do Evangelho. Um desses pregadores disse que o inferno era um lixão que tinha lá perto de Jerusalém. Não é? Eu diria, se Jesus pode até ter usado aquilo como ilustração, o Vale do Hinnom, Guiena, mas Jesus estava falando sobre uma coisa muito mais séria, não é? A realidade da eternidade. Não é? Então, dito isso, se eu estava pensando, né, onde nós estamos, existem muitas oportunidades de fazer o bem. Não é? E através disso refletir a realidade da transformação do Evangelho. Não é? E as pessoas vão olhar e vão dizer como eles se amam, como eles ajudam. Uhum. Uma coisa que chama atenção historicamente é que nos 2000 anos de cristianismo, essa dimensão que a gente chama de social sempre esteve presente. Eu acho que é um fenômeno muito recente esse de igrejas se tornarem igrejas consumistas, pensando somente nelas. É uma coisa muito recente. Através da história, hospitais, escolas, sabe, assistência, profissionalização, essas coisas todas.
Movimento abolicionista.
Lá em Genebra, na Suíça, no século XVI, né, era uma cidade onde todas as dimensões eram contempladas. Não havia pobres em Genebra.
Leis trabalhistas, né, também.
Então, daí nessa perspectiva não significa ou uma coisa ou outra, não é? Mas é o Evangelho que transforma todas as dimensões da nossa vida. Né?
Perfeito. Meus irmãos, colegas pastores, a conversa está maravilhosa. Se eu continuasse aqui motivando vocês a conversar, nós passaríamos horas a fio, mas nós caminhamos nesse momento para o final. Estou muito feliz, muito grato a Deus pela oportunidade de ter conversado com vocês ao longo desses minutos preciosos. Gostaria de, sobretudo, agradecer a vocês que nos acompanharam. Gostaria também de motivar vocês a nos abençoarem enquanto mantenedores do Encontro para a Consciência Cristã, porque, a princípio, Deus, em sua graça e misericórdia, tem nos mantido e fortalecido, mas Deus tem se utilizado de vocês como ferramentas para tanto. E nós gostaríamos muito de motivar vocês a se tornarem mantenedores do Encontro para a Consciência Cristã, porque além de ajudarem na promoção desse evento que tem abençoado milhares de pessoas todos os anos, nós também temos reunido condições de produzir materiais como esse, o Consciência Cristã Cast, Devocional Diário, e implementar alguns outros projetos que têm contribuído, somado forças para a expansão do Reino de Deus. O processo é muito simples, basta que você acesse doi.vinac.org.br, preencher um cadastro, e dessa maneira você vai estar nos auxiliando a disseminar conteúdo cristão de qualidade para a maior glória de Deus. Amém? Pois bem, pastores Moisés Barros, Roberto Cruz, Jorge Noda, eu gostaria de uma palavra de agradecimento de vocês, começando com meu amigo pastor Moisés Barros.
Uma grande alegria estar participando do podcast, e foi para mim uma grande honra estar ao lado dos pastores, que muito nos ensinou através desse grande desafio que é a missão. Uma alegria, muito, muito, muito bom.
Glória a Deus. Professor Valberto Cruz.
Que bom poder investir esse tempo hoje à tarde aprendendo com os irmãos, revendo conceitos que nós precisamos colocar em prática urgentemente. E como pastores aqui, todos somos pastores, temos nossas comunidades, é priorizar esses conceitos quais nós defendemos aqui hoje à tarde.
Pois bem, pastor Jorge.
Estava pensando, né, que depois de tudo foi uma conversa aqui entre amigos, né, e a gente quer compartilhar com outras pessoas, né, para que elas também possam ouvir aquilo que nós conversamos, né. E é algo tão especial de nós podermos nos encorajar uns aos outros, né, pensando os imensos desafios que nós temos, né. A nossa oração é que isso possa ser útil também, né, para aqueles que vão assistir. E uma coisa que eu gostaria já de dizer, né, para aqueles que estão nos acompanhando, mande sua mensagem, comente, faça suas perguntas, dê sugestões de temas que você gostaria que nós estivéssemos tratando aqui no podcast da Consciência Cristã. Acesse o Blaze. Eu estava pensando, como é que pode? Você tem de forma gratuita o acesso a um acervo de mensagens, pregações, cursos, estudos das mais diversas áreas, com alguns dos maiores pregadores e mestres do país e fora do país, e tudo isso de graça. Eu não sei onde é que você vai encontrar isso, né? E além disso, o pastor James estava falando, né, sobre essa questão de participar de algo significativo. Eu estava pensando assim, por exemplo, com R$30, o que é que a gente faz com R$30 hoje em dia? Né? Me parece que pizza é um pouquinho mais caro que
R$30. Muito mais,
né? Cara. Então, muito, aí você tem a oportunidade uma vez por mês de contribuir com o valor de R$30 e saber que isso está alcançando muitas vidas, sim, líderes, pessoas, não somente aqui no país, mas fora do país. Eu creio que essa é uma grande oportunidade. Na nossa oração é que Deus também continue usando a sua vida, né, para apoiar esse trabalho.
Amém. Fantástico. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Interajam conosco, coloquem aí as dicas do que vocês gostariam de ter aqui em nosso podcast, compartilhem esse conteúdo, assinem, acione o sininho das notificações, se inscrevam no canal, aqueles que porventura ainda não são inscritos, e nós encontramos aqui uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Forte abraço, Deus abençoe, até mais.